Bom dia a todos na graça e paz de Jesus. Vamos para a nossa penúltima mensagem na exposição da Epístola a Tito. Estamos meditando juntos já há um bom tempo sobre a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. E hoje nós vamos ler e meditar nos últimos versículos. Vamos, de fato, meditar nos versículos 12, 13 e 14. E eu vou deixar o versículo 15 para uma última mensagem, com uma última aplicação, mas eu quero fazer a leitura dele também hoje. Abre a sua Bíblia, mantenha-a aberta. Tito, capítulo 3, versículos 12 a 15. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, temos expressado adoração a Ti nessa manhã de muitas formas, porque Te amamos, porque desejamos demonstrar esse amor a cada dia como retribuição do amor que o Senhor tem por nós. Temos acesso à Sua palavra, é uma das demonstrações do Seu amor por nós, e entendemos o nosso privilégio de ouvirmos e acessarmos Teus desígnios. Por isso, mais uma vez, Pai, fala conosco. Fala conosco porque nos alegra Te ouvir. Fala conosco porque precisamos Te ouvir. Desperta-nos a conhecermos a Ti, para compreendermos Tua vontade, nos submetermos a ela, e a nossa rendição será algo que demonstra o amor que temos por Ti. Oramos no nome daquele que é o Senhor dessa igreja, Jesus Cristo. Amém. Tito capítulo 3, versículos 12 a 15, a palavra do Senhor diz assim: quando te enviar Ártemas e Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Enquanto encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Quero pensar com a igreja nessa manhã que uma igreja em aperfeiçoamento possui engajamento na propagação do Evangelho. Paulo está encerrando a sua epístola. E ele, nesse trecho final, traz algumas breves diretrizes à igreja. Na nossa última mensagem, nós meditamos em algumas dessas diretrizes, os versículos 8 até 11. Mas agora, essa mensagem e saudação pessoal final envolve a obra de Deus, não só ali em Creta, mas também onde o apóstolo estava e onde a mensagem do Evangelho estava chegando e teria que chegar. Então, o que eu quero fazer nessa manhã, meditando nesse trecho final, primeiro é olhar e entender contextualmente essas personagens, um pouco dessa história, um pouco dessa geografia. E aí, entendendo isso, que não tem nada difícil de entender, trazer algumas aplicações para nós acerca da propagação do Evangelho e do nosso papel como igreja local na responsabilidade da propagação do Evangelho. Então, versículo 12. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Paulo termina todas as instruções, orientações, desígnios que Tito, como pastor, precisava ter no ensino daquela igreja, no pastoreio daquele povo, correções, orientações, advertências, alertas, palavras de consolo também. E agora ele vai fazer esse encerramento com algumas questões muito pessoais, mas que ainda assim trazem para nós algumas lições preciosas. Paulo se localizava em algum lugar na Macedônia, talvez Filipos. Ele está lá para o norte da Grécia. Certamente ele não está em Nicópolis, porque ele disse que queria passar o inverno naquela cidade e ele iria para lá e que Tito deveria se encontrar com ele lá. Tito está lá em Creta. Você vê aí no mapa. A cidade de Nicópolis, não há nenhuma indicação mencionada por Paulo aqui no texto sobre qual delas era. Havia umas três, quatro cidades com esse nome dentro do império. Nós consideramos que ele estava indicando a essa Nicópolis que você vê no mapa por algumas razões, uma delas que, de todas as outras, essa é a principal. E essa, em específico, foi uma cidade que geograficamente era próximo de onde Paulo estava, próximo de Provença, que era uma cidade importante dentro do fluxo dessas viagens, mas ela tinha sido fundada pelo imperador Augusto na ocasião das vitórias que envolveram Antônio e Cleópatra, lá no ano 31 a.C. Então era uma cidade naquela região bem importante. Havia um trabalho missionário em torno de todas aquelas cidades e Paulo estava pregando o evangelho naquela região e, além disso, era mais fácil Tito subir, sair de Creta, ir até lá e eles se encontrarem meio que no meio do caminho. Quando isso se dá, nós não temos muita informação, a não ser entendemos que Paulo diz no texto que ele desejava passar o inverno ali. Ele não faria nenhuma viagem marítima até que o inverno acabasse. Mas que era para Tito fazer isso antes de que o inverno chegasse. No entanto, o texto diz que Tito não deveria sair de Creta até a chegada de alguns pastores ali. E Paulo os menciona. Paulo menciona dois deles. O primeiro é Ártemas. Nós não temos muitas informações sobre quem era esse homem. Sabemos que o seu nome era grego, talvez uma abreviação de Artemiodoro, mas não temos muito mais do que isso, de que ele fazia parte da equipe ministerial de Paulo. E o outro nome que ele dá é Tíquico, que também não temos muitas outras informações. É interessante quando você lê esse texto, porque Paulo diz assim no verso 12, quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico. Ele está dizendo de uma intenção, de um interesse, mas que ele ainda não sabia exatamente quem deles iria. Isso não tem nenhum peso de interpretação para o texto, mas é bem possível de que Ártemas tenha sido enviado, porque quando Paulo termina a segunda carta de Timóteo, ele fala de Tíquico que ficou em Éfeso para pastoreá-la. É possível que ele tenha mandado um para uma igreja e mandado o Ártemas lá para Creta. Mas o ponto aqui de interesse para nós é só pensarmos assim, o apóstolo Paulo era extremamente cuidadoso e responsável com as igrejas, com o pastoreio das igrejas, com o cuidado das igrejas. Que ele diz para Tito, Tito, eu estou esperando você lá em Nicópolis, para nos encontrarmos lá. e seguirmos viagem. Mas não deixe a igreja em Creta sozinha. Não deixe. Lembra lá no capítulo 1, no versículo 10, Paulo teve que dizer assim a Tito, capítulo 1, versículo 10, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. E Paulo está falando do seu interesse, e que Tito viesse para eles terem uma outra ação dentro da pregação do Evangelho fora de Creta, mas de que as igrejas em Creta não deveriam ficar sem uma liderança por causa desses hereges infiltrados. Espera que eu vou te mandar um deles, e quando chegar, você então vem se encontrar comigo. É esse o contexto de como tanto a carta de Tito, a Tito foi sendo escrita e o que ainda Paulo estava fazendo no reino de Deus. No verso 13, ele continua. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Paulo agora menciona outros dois líderes da igreja e das igrejas no primeiro século. Primeiro, ele menciona Zenas. Não temos muitas informações sobre esse homem, que também tinha um nome grego, mas a designação dada a ele no texto é que ele era o intérprete da lei. O texto não diz se ele teria sido um expositor da lei de Moisés, um mestre da lei, um escriba, ou simplesmente um jurista ou advogado. Só diz que ele era um especialista, em algum sentido, em leis. Nem diz qual era a lei específica, mas que era o que ele fazia. Mas que ele era um pregador do evangelho, que a igreja precisaria apoiá-lo e sustentá-lo em sua viagem, juntamente com Apolo. E de fato, Apolo é mais familiar para a gente, porque nós encontramos no livro de Atos muitas referências a Apolo. Ele era um judeu, nascido e crescido em Alexandria, a principal das Alexandrias, aquela que tinha a biblioteca. Ele era um pregador, um exímio pregador, e o próprio Lucas, quando conta de Apolo em Atos, fala que ele era um pregador de uma qualidade de comunicação excelente. Ele era um bom amigo de Paulo, vários textos vai mencionando Apolo como alguém muito presente, muito próximo, muito cooperador do Evangelho. E o que nós sabemos, então, nesse sentido, é que possivelmente Zenas e Apolo foram os portadores desse texto que nós estamos meditando. Paulo escreve o texto e eles iam passar em Creta e levam o texto para Paulo, para Tito, melhor dizendo. E quando ele diz isso, ele menciona não só da orientação a Tito e da orientação à igreja em Creta, mas de como aquela igreja deveria estar envolvida, comprometida com a pregação do evangelho. Eles estavam de viagem, Zenas e Apolo. Deveriam passar por Creta, e a igreja ali deveria recebê-los, hospedá-los, alimentá-los, cuidar para que descansassem e depois prover uma oferta financeira para eles continuarem a viagem com a pregação do evangelho. E Paulo, então, orienta Tito a receber esses homens. E é o que, então, o versículo 14 traz como uma orientação a partir dessas orientações aqui. Traz um conselho. E quanto aos nossos? Quem são os nossos que ele menciona aqui? A igreja. Que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados. Qual é a prática de boas obras? O suprimento específico de um contexto específico aqui. não era simplesmente sair fazendo qualquer auxílio. Mas Paulo está dizendo qual é o auxílio. Vocês vão receber Zenas e Apolo, que precisarão de hospedagem, de alimentação e de recursos para continuarem viajando, pregando o evangelho e servindo outras igrejas. Então, a boa obra específica que Paulo está instruindo Tito e a igreja tem a ver com esse ambiente que nós hoje usamos o termo ambiente missionário, de sustento aos missionários. Os necessitados aqui, a necessidade, ele indicou que era essa de Zenas e Apolo. E ele termina o verso dizendo da importância da igreja fazer isso para não se tornar infrutífera. A igreja deveria hospedar Zenas e Apolo. A igreja deveria cooperar financeiramente para a viagem missionária desses homens. Tito deveria ajudá-los na sua viagem, mas ele deveria envolver a igreja com essa ajuda, não era só a responsabilidade dele. Em outras palavras, Paulo está dizendo, estimule a igreja a entender o valor dessa cooperação e do alcance em que a palavra de Deus chega quando ela envia homens assim. A igreja deveria desenvolver-se na prática de boas obras em favor dos necessitados, e no contexto ele está falando de uma obra específica e de um necessitado específico. E o verso 14 termina dizendo, o propósito é para que não sejam infrutíferos. Uma igreja que perde a perspectiva do reino de Deus, uma igreja que perde a perspectiva da obra missionária, uma igreja que perde a perspectiva da necessidade de continuar levando o evangelho a toda criatura, ela se torna infrutífera. Essa é uma aplicação que nós podemos extrair dessas palavras finais. Quando Paulo diz isso, não poderíamos desconsiderar a influência que ele tinha dos ensinos de Jesus aos apóstolos. Porque no cenáculo, Jesus ensina aos apóstolos de que eles deveriam pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos alcançando todos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus diz em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim, se não der frutos, esse o corta e o lança fora. Mas todo que der fruto, esse o limpa para que dê mais fruto. João 15, versículo 1, versículo 2, versículo 3. E lá no versículo 8 de João 15, Jesus ainda vai dizer assim, nisto é glorificado meu pai. Que vocês deem muito fruto. E assim se tornarão meus discípulos. Quando Paulo termina o versículo 14, nessa instrução final, falando do valor da igreja se envolver com Zenas e Apolo no cumprimento da pregação do evangelho, ele chama a atenção para uma igreja que não pode se tornar infrutífera na prática da boa obra, na prática do sustento missionário, na prática de uma visão do reino que vai além do seu quintal, que vai além do seu CEP, que vai além do seu CNPJ. O apóstolo compreendia plenamente que, embora a graça seja a raiz da salvação, as ações nobres do salvo são o fruto dessa árvore. Uma igreja demonstra a sua utilidade na forma como investe no reino de Deus com os recursos que o próprio Deus lhe concede. E esta é uma aplicação que podemos olhar para esse texto e trazer para a nossa igreja local aqui para o TBB. Nossa salvação é exclusivamente pela graça, isso é incontestável e nem deveria gerar tanta discussão quanto gera. Assim como as nossas ações por sermos salvos deveriam ser naturalmente frutíferas. Jesus disse: todo ramo que estiver em mim, esse dará frutos. João 15, 3. A única razão para uma igreja local não frutificar é porque ela não vive em Cristo. Ela vive nas suas estratégias, nos seus planejamentos, na sua liderança. Ela depende do seu prédio, do seu endereço, da sua história, da sua denominação, de fatores humanos e externos. Porque Jesus diz para os apóstolos que iriam representar a igreja: todos aqueles que estiverem em mim serão frutíferos. Se uma igreja não está dando frutos, a evidência é que ela não está andando com Cristo. Jesus Cristo, naquele dia em que ascendeu aos céus, Atos 1, versículo 8, ele diz assim aos apóstolos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Não existe a mínima possibilidade de uma igreja ser guiada, dominada, vivendo na plenitude do Espírito Santo, sem ser frutífera. Não existe. Aquele que está em Cristo, ligado a Ele em comunhão constante, é guiado pelo seu Espírito, e o resultado disso é a frutificação. Não frutificação financeira, não frutificação material, não frutificação de saúde, mas a frutificação de almas que vão sendo alcançadas e influenciadas para a salvação. Uma simples orientação final nessa carta, nessa epístola, traz para a gente uma chance de pensarmos como uma igreja local, de que uma igreja em aperfeiçoamento, uma igreja que está buscando a santidade de Deus para representar Cristo pela perspectiva de Cristo, que está mortificando o seu eu, lutando contra uma prática de pecado que não representa Cristo, ela é engajada na propagação do Evangelho. A sua preocupação não é apenas local. O seu investimento não pode ser apenas material, mas a sua vida é direcionada para que o nome de Jesus seja pregado em todo o mundo. A razão pela qual nós existimos hoje como igreja é porque vivemos num mundo caído de incrédulos que precisam conhecer Jesus Cristo. Ele já nos salvou. Já prometeu que virá nos buscar. Por que Ele nos mantém aqui neste mundo de trevas? Nesse mundo mau? Por que Ele nos mantém aqui? Com uma única razão. Há perdidos que precisam ser achados. Há pessoas que não conhecem a Cristo, que Deus quer que conheçam Cristo. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, a palavra que tem que ser pregada. Não é tarefa da igreja discutir quem Deus escolhe ou quem Deus não escolhe. É tarefa da igreja ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Quem Deus escolhe ou quem Deus não escolhe é problema dele. Mas é problema nosso pregar o Evangelho a toda criatura, amém? Porque eu não tenho uma lista, uma xerox do livro da vida com os nomes que estão escritos lá. Eu não vou ler o livro da vida para saber: ah, eu vou evangelizar esse porque o nome dele está lá no livro da vida e ele precisa ouvir o Evangelho e crer. Eu não vou evangelizar aquele porque o nome dele não está no livro da vida. Eu não tenho essa lista porque ela não pertence a mim. Mas o que eu tenho? Eu tenho a palavra de Deus que diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso eu tenho. Isso eu tenho. E é isso que eu tenho que fazer. E é essa preocupação que eu tenho que ter. A pergunta que nós fazemos quando vemos essa conclusão do apóstolo Paulo é, por que a igreja tem que ser aperfeiçoada? Por que a igreja precisa ser purificada de pecados? Por que a igreja precisa amadurecer? Porque ela tem uma tarefa, ela não está fazendo isso para conquistar o céu. Porque o céu não se conquista, o céu se ganha. Ela precisa ser aperfeiçoada porque é uma tarefa a ser cumprida. E a tarefa a ser cumprida não é ganharmos conforto por meio da nossa fé. A tarefa a ser cumprida é pregarmos o evangelho aos perdidos. Então nós precisamos de uma igreja aperfeiçoada na sua santidade, nos seus ministérios, na sua comunhão, na sua liderança. Porque esse aperfeiçoamento favorece o cumprimento da missão. Essas diretrizes que o apóstolo dá a Tito e às igrejas em Creta trazem para nós algumas diretrizes sobre esse nosso papel de divulgarmos o evangelho pelo mundo. Eu queria, então, tecer algumas aplicações a nós de maneira bem direta, bem simples, bem fácil de entender, mas que eu espero que continue nos despertando pessoalmente. Primeira diretriz é uma igreja engajada na propagação do evangelho demonstra sua utilidade apoiando aqueles que servem no reino de Deus. Tito é chamado para servir pessoalmente a Paulo. Se encontre comigo em Nicópolis. Ártemas ou Tíquico são chamados para servir as igrejas em Creta. Aguarda que eu vou mandar um novo pastor aí e você vem se encontrar comigo. A obra de Deus não se realiza sozinha. Igrejas locais existem para apoiar a propagação do evangelho. Em todo o Novo Testamento nós encontramos esse modelo. Igrejas locais apoiando e sendo apoiadas. Enviando e recebendo pessoas que foram enviadas. Porque a obra de Deus não é para se realizar sozinha. Os servos de Deus não servem sozinhos. E isso não foi um modelo estratégico da criatividade do apóstolo Paulo. Sexto dia da criação. O que nós temos? Deus criando Adão para representá-lo em toda a criação. E naquele dia, lhe deu Eva como uma auxiliadora para que o ajudasse no cumprimento da missão. Adão não viveu um dia sozinho para cumprir a sua tarefa. Deus, quando Moisés tem 80 anos, lá na sarça, vai dizer a ele assim, agora você volta para o Egito, procura uma audiência com o faraó, chega lá e canta para ele assim, deixa o meu povo ir. A música famosa, antiga, né? Deixa o meu povo ir. O Moisés diz assim, Deus, eu sou tão desafinado. Se eu chegar lá e eu não sei falar direito e tal, o faraó não vai nem querer me ouvir. Não, não tem problema, você não tem um irmão? Chama o Arão. Por que que Deus já não deu a tarefa direto para Arão? Gente, porque Deus faz as coisas, não compete a gente ficar questionando. Ele deu a tarefa para o Moisés e chamou Arão para servir também, junto com Moisés. Além de Josué, que passou todo esse tempo de ministério junto com o Moisés. Davi. Saul entende de vez que tinha perdido o reino, mesmo com toda a sua resistência. Quando você lê toda a narrativa em torno daquele período que Davi foge de Saul, e depois no reino, a Bíblia fala de muitos, usa a expressão, muitos amigos e os valentes de Davi. O próprio Jônatas. Davi nunca serviu sozinho. Seus valentes, seus amigos, até na hora que ele teve que fugir. Vamos pensar no Novo Testamento, no Senhor Jesus Cristo. Ele inicia o seu ministério e os evangelhos nos contam que ele é batizado e a próxima ação de Jesus é começar a selecionar alguns homens para segui-lo como discípulos. E durante os anos de ministério de Jesus na terra, o que nós temos? Jesus sempre acompanhado. Nunca sozinho. Aqueles homens contribuíram muito pouco naquele primeiro momento, mas foram fundamentais no restante daquele século. Deu para entender o ponto? O apóstolo Paulo sai na primeira viagem missionária, Atos 13. Eram 5 pastores na igreja de Antioquia. Deus separa Paulo e Barnabé e os envia para implantar novas igrejas. Termina a primeira viagem, voltam, vão a Jerusalém. Quando sentam para planejar a segunda viagem, Barnabé quer levar João Marcos, porque João Marcos tinha abandonado, tinha ido, saído com eles para a primeira viagem, só que ficou pelo caminho. Não aguentou a pressão, estagiário, não aguentou a pressão, desistiu da viagem. Agora vão sair para a segunda, Barnabé diz, vamos levar de novo, vamos continuar, vamos desistir do menino, não, o menino é bom. Se a gente gastar um pouco mais de tempo treinando ele, ele vai dar um bom pastor. Paulo diz, meu irmão, o bicho é fraco. Não gritaram com ele 2 vezes, ele saiu correndo, não aguentou o grito. Não aguentou pressão. Não, não vou levar, não. Paulo e Barnabé se dizem, não, Paulo não quis, Barnabé quis, separou. Só que sabe o que aconteceu? Barnabé sai para uma nova viagem missionária e leva o Marcos, o João Marcos. E o apóstolo Paulo não vai sozinho. Aí começam a surgir nomes que nos é muito familiar. Silas, Timóteo, daqui a pouco o próprio Apolo, Áquila e Priscila. Não foi sozinho, porque é um padrão. Servos de Deus não servem sozinhos. O apoio entre pastores, missionários e igreja é fundamental para a eficácia da propagação do Evangelho. Em 1982, aqui em São José dos Campos, chegou uma família que começou a implantação da nossa igreja, dessa igreja aqui. Eles vieram lá dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, tinha uma igreja e um grupo de igrejas que enviaram essa família para cá. Eles chegaram e começaram a pregar o Evangelho. Um grupo de igrejas lá nos Estados Unidos, em 1983, levantou uma oferta de US$ 250 mil, que se comprou os lotes aqui e construiu esse prédio, só esse aqui na época. A Suzana esteve nessa igreja, não foi, Suzana? Suzana esteve nessa igreja. Nós não conhecemos aquelas igrejas, pessoalmente. É possível que parte daqueles irmãos que fizeram doações financeiras para nós aqui já estejam com o Senhor na glória. Mas pensa no valor e importância do que eles fizeram lá. Por pessoas que eles nunca conheceriam e vão conhecer só lá no céu, talvez. A obra que foi feita há tanto tempo e que nós nos beneficiamos até hoje. Então, esse apoio entre pastores, missionários e igreja sempre foi importante para a pregação do Evangelho e implantação de novas igrejas. e continua sendo. É isso que temos que entender hoje de manhã. Continua sendo importante. Aquela semente do Evangelho que nós plantarmos hoje, não sabemos exatamente como ela vai frutificar. Mas se é uma semente do Senhor, ela vai frutificar. Ela vai alcançar outros. Que vai alcançar outros. É isso que nós temos que entender, que é nossa tarefa. Nós temos um grupo pequeno de missionários. O João Luiz, o Luiz Miguel, o Werner, o Serginho, todos esses aqui, Washington, Pedro, nós temos os nossos aqui com o próprio trabalho missionário evangelístico prisional. Pode não chamar tanto sua atenção, mas já parou para pensar que todos esses irmãos estão hoje servindo a Deus em lugares diferentes do nosso, de maneiras diferentes da nossa, mas com o objetivo de pregar o Evangelho. O nosso apoio não é apenas financeiro, é muito mais do que isso. Porque pessoas estão sendo alcançadas com a pregação do Evangelho. Pessoas estão sendo despertadas para a pregação do Evangelho. Hoje o João Luiz está trabalhando especificamente com isso. João Luiz foi missionário entre índios por muito tempo. Outros estão em tribos indígenas, outros até impedidos. Essa diretriz que nós temos é que o nosso apoio, ele vai além do que é material, mas ele é importante. Porque isso nos traz uma segunda diretriz. Uma igreja engajada na propagação do Evangelho demonstra sua utilidade apoiando financeiramente aqueles que servem no reino de Deus. A obra missionária não é feita só de apoio financeiro, mas ela também é feita de apoio financeiro. Zenas e Apolo tinham que viajar para servir as igrejas. E isto teria um custo financeiro. As igrejas em Creta foram chamadas, então, para apoiar essa obra. O que nos ensina que a obra de Deus é sustentada pelas igrejas de Jesus Cristo que estão espalhadas na face da terra. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Quero te dar um exemplo no Novo Testamento extremamente marcante. 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 7. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Só para você não confundir. A igreja que recebe essa carta é a igreja de Corinto. E Paulo está se referindo ao exemplo das igrejas da Macedônia. São lugares, igrejas diferentes, ok? Ele está ensinando a igreja de Corinto sobre o exemplo das igrejas da Macedônia. Continuando. Verso 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Tito agora está responsável pela igreja em Corinto. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça manifestem abundância. As igrejas da Macedônia, por alguma razão, experimentavam uma pobreza material e financeira tão intensa que ninguém estava esperando nenhuma oferta deles. Mais ou menos assim, nós estamos liberando essa igreja de ofertar porque ela é muito pobre. Mas aqueles irmãos, por amor a Deus e ao seu reino, eles insistiram, não, esquece que nós temos pouco. Nas mãos de Deus, um peixe vale tanto quanto 1.000 peixes. 10 reais nas mãos de Deus é tão valoroso quanto 1.000 reais. Então não importa que a gente é pobre e não vai poder dar uma oferta substancial. Não importa. Nós não queremos ficar de fora. Se Deus está fazendo alguma coisa neste mundo, eles diziam, não nos deixe de fora, nós queremos participar. E eles insistem para participar, só que eles vão além daquilo que era o natural. Eles entregam a própria vida. Sabe por que você tem muita dificuldade de ofertar, entregar o seu dízimo, sustentar a obra de Deus, a obra local, a obra missionária? Porque enquanto você não entregar o seu próprio coração ao Senhor, você não vai entregar suas finanças. Porque uma coisa está intimamente ligada à outra. Você não desobedece a Deus não contribuindo com o dízimo só porque você gasta mais do que ganha e não sobra. É porque você está usando de Deus. Porque no caso do dízimo, de maneira específica, o dízimo pertence ao Senhor. Se você está gastando o dízimo com outras coisas, você está roubando a Deus. O que não pertence a você. Lembra de uma coisa, Salmo 24. Todo seu rendimento pertence a Deus. Todo ele. Você deveria consagrar todo o seu rendimento a Deus. Tudo que você tem devia ser consagrado a Deus. Mas ele diz que, de maneira específica, você deve investir na sua obra. E a referência bíblica lá é o dízimo. Para o sustento da obra do Senhor. Deus não mudou o modelo. Não importa o quanto a rede social fica provocando debate se dízimo é para hoje ou não é para hoje. Deus não é Deus de rede social. Deus é Deus da sua palavra. Você quer entender esse assunto? Para de perder seu tempo com esses debates inúteis. Vai ler o que a Bíblia diz sobre o assunto. Ela tem as respostas sobre o que Deus pensa sobre isso. A voluntariedade e fidelidade das igrejas no sustento da obra de Deus possibilita o avanço na implantação e edificação de igrejas. Uma oferta estava sendo levantada para que a obra de Deus fosse realizada, para que igrejas fossem supridas, porque é o que ia acontecer com aquela oferta. Parte daquela oferta ia chegar lá na Judeia. Eles estão lá na região da Grécia. Parte daquela oferta é ajudar as igrejas na Judeia, que agora estavam com problemas, por causa da perseguição. E na continuação do exemplo lá do texto de 2 Coríntios 8, versículos 16 a 19, Paulo vai dizer ainda assim, mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito, o nosso Tito aqui, a mesma dedicação que temos por vocês. Paulo está testemunhando que o mesmo compromisso que ele, outras igrejas tinham com o reino de Deus, eles encontravam no testemunho de Tito. Graças a Deus que Tito é tão comprometido quanto nós. Ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. Eu não obriguei, ninguém o obrigou. Ele serve a Deus. Deus é quem guia a sua vida. Ele disse, estou pronto. E Tito foi para ajudá-los. E com ele, estamos enviando o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas ele também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Ele está dizendo que as igrejas reconheceram Tito também como um desses servos de Deus que daria um apoio às igrejas e que precisaria ser sustentado pelas igrejas para realizar essa obra. E Paulo está falando da sua alegria em ver que essas ofertas, que essa dedicação, que esse compromisso estava contribuindo. Meus irmãos, nós como igreja local, vocês que já congregam e convivem com a gente há tempo, e aqueles que estão chegando já perceberam, nós não ficamos falando de dinheiro aqui no púlpito o tempo todo. Nem pastor Paulo, nem eu ficamos fazendo isso o tempo todo. Nós, como pastores, não temos uma lista de quem é ou não é dizimista, por exemplo, de quem oferta ou não oferta para missões, por exemplo. Essa lista compete só à tesouraria por questões administrativas. Nesses anos todos pastoreando essa igreja, a tesouraria nunca chegou a nós, pastores, dizendo: ó, vocês vão procurar essas pessoas porque elas não estão contribuindo. Nunca foi feito isso. Sabe por quê? Porque essa é uma questão pessoal. Se você não tem compromisso em sustentar a obra de Deus, você está pecando contra Deus. E sabe quem está sofrendo o efeito do seu pecado? A igreja local e a obra missionária. Mas seu pecado é contra Deus, você precisa resolver isso com Deus. A gente não fica falando de dinheiro, nem pedindo dinheiro. Mas nós vivemos num mundo terreno e material. Portanto, a obra de Deus se faz com dinheiro. Missionários, pastores, implantação de igrejas, se faz com dinheiro. E é necessário. Por causa da teologia da prosperidade e de todos aqueles que hoje roubam em nome de Deus, é um assunto sempre delicado. Mas nos dias do apóstolo Paulo já era um assunto delicado. O Senhor Jesus Cristo disse que o Deus que compete com o único Deus é o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. E ele não estava falando de Baal ou de algum outro Deus, ele estava falando do dinheiro. Dinheiro sempre será um problema competindo com a sua adoração. Porque ele corrompe os desejos do coração. Nós precisamos de dinheiro para viver num mundo material. Mas o dinheiro não pode ser um Deus. A obra missionária, a igreja local, precisa de dinheiro. Se vocês querem que nós, pastores, dediquemos o tempo integral para servir a igreja, nós precisamos da oferta para o nosso sustento. Mas nós não estamos no ministério por causa disso. Não é por causa disso. Uma boa lição que a gente tira dessas saudações finais e orientações finais é que uma igreja que está frutificando, que está sendo aperfeiçoada, ela tem um compromisso financeiro com a igreja local e com a obra missionária. Há uma terceira diretriz última aqui. Uma igreja engajada na propagação do evangelho demonstra sua utilidade sendo cuidadosa na hora de apoiar o serviço no reino de Deus. Já que eu tenho que apoiar, então eu vou fazer isso sem critério. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: eu estou te enviando Zenas e Apolo. Eles estão chegando com referência. O apoio à propagação do evangelho acontece sob diretrizes bíblicas. Portanto, a igreja deve ser cuidadosa para não apoiar homens que servem sem serem enviados por uma igreja. Paulo e Barnabé só saem para implantar a igreja quando a igreja em Antioquia os envia. Eles não se autoproclamam missionários. Eles não chegaram dizendo: recebemos uma visão e agora vocês têm que nos apoiar. A visão foi dada à igreja e não indivíduos em todo o Novo Testamento. E a igreja selecionou esses indivíduos que Deus foi confirmando para representá-la. Homens, a igreja tem que ser cuidadosa para não apoiar homens que servem a si mesmos. Primeira de Pedro, no capítulo 5, ele vai falar de pastores que estão no ministério só para enriquecer a si mesmos. Não podemos apoiá-los. Homens que servem a seus próprios planos. Eu tenho uma estratégia e vocês têm que pagar para cumprir a minha estratégia. A estratégia foi dada à igreja e não indivíduos. E os indivíduos servem na igreja, por isso que a estratégia tem que ser entendida comunitariamente. A igreja tem que ser cuidadosa para não apoiar ministérios que não estão contribuindo para a propagação do avanço do evangelho. 93% de toda a oferta missionária levantada nas igrejas no Brasil vão para missionários e missões que já estão em lugares alcançados. É alguém que quer vir implantar uma nova igreja em São José dos Campos para roubar crente de outras igrejas. Por que apoiar um ministério assim? E é dessa maneira que eu quero concluir a mensagem dessa manhã. Uma igreja em aperfeiçoamento demonstra sua utilidade no engajamento da propagação do evangelho. Olha essa realidade missionária. Todos os pontinhos vermelhos que você vê, aqui tem alguns, aqui ainda tem aqui, são de povos não alcançados. Consegue perceber, mesmo que panoramicamente, povos não alcançados. Povos não alcançados. No Brasil, povos não, na América do Sul, povos não alcançados. Deixa eu te mostrar de outro jeito esse gráfico, que fica mais bagunçado ainda. Povos não alcançados. Povos não alcançados. No Brasil ainda existem. Norte, Nordeste, você ainda tem povos não alcançados. Onde deveríamos colocar os nossos olhos? No apoio, investimento e esforço missionário. Onde vocês acham? As igrejas todas que temos em São José dos Campos não é suficiente. Não são suficientes para continuar evangelizando o joseense que é incrédulo? Será que precisa de um trabalho missionário aqui? Implantar uma igreja em Taubaté. É um monte de igreja lá. Em Jacareí. É um monte de igreja lá. Mas há muitos lugares que não há presença missionária. E nós precisamos apoiar os Zenas e Apolos para chegarem nesses lugares. Então eu quero concluir a mensagem lendo um trecho final de Romanos 15, versículos 22 a 29, como uma aplicação final e oração para a gente. Paulo diz assim, escrevendo a carta aos Romanos: essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Romanos 15, 22, agora 23. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Paulo está dizendo, olha, eu já preguei o evangelho aqui, a igreja está sendo implantada aqui, eu não preciso mais ficar aqui. A igreja aqui agora continua a evangelização. Mas lá na Espanha, o evangelho ainda não chegou. Ele escreve a Roma, eu quero estar com vocês. Então, um dos meus propósitos com esse texto é que eu possa, quando chegar aí, ser recebido por vocês e que vocês tenham preparado uma oferta para me ajudar a ir até a Espanha pregar o evangelho. Aí continua o texto lá no 26. Porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Dessa oferta, que parte dela que nós lemos em 2 Coríntios 8, não só para o sustento missionário, mas para ajudar igrejas que estão enfrentando dificuldades. Vocês que têm mais, ajuda quem tem menos aqui. Há igrejas com tremenda dificuldade e que precisam de apoio. Isso lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado esse fruto, irei à Espanha, passando por aí, e bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Queridos, isso tem que ser o nosso espírito como igreja. Olhar para os povos não alcançados, para aqueles que querem ir, para ajudá-los a chegar lá. Nossa igreja precisa avançar na sua visão missionária. Precisamos orar mais pelos povos não alcançados. Precisamos investir mais dinheiro em missões transculturais. Precisamos continuar engajados no apoio de missionários que estão em campos dedicados à propagação do evangelho aos não alcançados. Precisamos despertar mais irmãos e irmãs a dedicarem suas vidas na pregação do evangelho a estes povos. Precisamos fazer mais a oração de Jesus em Mateus 9, 37 e 38. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Precisamos fazer mais essas orações. Pais, quando reúnem suas famílias lá, suas crianças para orar, orem não apenas pelos nossos missionários, mas lembrem-se de incluir, de orar para Deus levantar mais trabalhadores para a seara. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com muita insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Temos que orar por isso. Johannes Blau, um teólogo reformado holandês, disse assim: enquanto houver neste mundo homens em trevas, sem Deus e sem misericórdia, há de durar a tarefa missionária da igreja cristã. Nós ainda temos uma tarefa para realizarmos como igreja local. Nós ainda temos uma tarefa. E uma igreja em aperfeiçoamento, ela possui, ela vive engajada na propagação do evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos terminar essa mensagem expressando ao Senhor a nossa gratidão porque a pregação do evangelho nos alcançou. Por meio de homens e mulheres de igrejas que dedicaram suas vidas na propagação do evangelho. Um evangelho que veio lá da Europa, chegou na América do Norte, depois chegou a nós aqui na América do Sul, no Brasil, em São José dos Campos, aqui no bairro do Esplanada. Te louvamos porque na nossa história desses irmãos aqui de manhã, o evangelho chegou em lugares dos mais diversos aqui no Brasil, em estados diferentes, cidades diferentes. Somos gratos pela vida daqueles que investiram suas próprias vidas, seus recursos materiais, suas orações em nosso favor. Mas queremos então, Pai, renovar diante do Senhor o nosso compromisso com a propagação do Evangelho. Com o fortalecimento de igrejas que já existem e que precisam de suportes. Com o auxílio e orientação a pastores e missionários que sozinhos não conseguirão realizar a obra que o Senhor os separou para fazer. Amplia a nossa visão. Renova o nosso compromisso, não só financeiro, sobretudo de vida com a propagação do Evangelho. E levanta entre nós e dentre nós, homens e mulheres que dediquem suas vidas a irem por todo o mundo pregando o Evangelho a quem quer que seja, dentre esses próprios povos não alcançados. Pai, nós não queremos ficar de fora da obra que o Senhor tem realizado. Queremos servir, apoiar e ir onde o Evangelho ainda não chegou. Pessoalmente, o Senhor sabe disso. Eis-me aqui, sempre. Usa-me da forma como o Senhor quer me usar, sempre. Estou sempre pronto, Senhor, a pregar onde o Senhor quiser. O Senhor sabe disso. Pai, que nossa igreja possa ter o mesmo espírito de Cristo, o mesmo espírito de Paulo, de Pedro, de João. De um olhar, de um interesse com a propagação do Evangelho. Obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.